No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Mais alta até que a Torre Eiffel e localizada no meio da densa floresta amazônica, a ATO, ou Torre Alta da Amazônia, vai ser inaugurada amanhã, 150 quilômetros ao nordeste de Manaus, em Uatumã. O equipamento tem 325 metros de altura e vai fornecer dados para a comunidade acadêmica que vão permitir maior conhecimento sobre a floresta e as mudanças climáticas globais. Isso porque a torre vai ter instrumentos de medição para a coleta de dados sobre gases de efeito estufa, partículas de aerossóis, propriedades de nuvens, entre outras informações. O projeto é fruto de uma parceria entre o Instituto Alemão Max Planck, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Universidade do Estado do Amazonas. O custo é de 8 milhões e 400 mil euros, ou cerca de 14 milhões e 800 mil reais. Os 5 primeiros anos de operação vão ser compartilhados por Brasil e Alemanha. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, voltou a garantir recursos para o funcionamento do Ciências Sem Fronteiras para esse ano. A afirmação foi feita pelo Coordenador-Geral de Acompanhamento e Monitoramento de Resultados da CAPES, Adib Albinô, durante um debate realizado na Comissão de Educação da Câmara. Segundo ele, são 14 mil bolsistas de graduação de sanduíche que viajaram no início desse ano ou vão partir no segundo semestre. A meta da segunda etapa do programa é conceder 100 mil bolsas até 2018.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje o seminário que discute relações étnico-raciais na educação. O evento está sendo realizado na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Apesar da metade da população brasileira ser negra, apenas 13,3% da população universitária é negra, segundo o Censo da Educação Superior 2012. O número ainda pequeno já foi ainda menor. A elevação é devido à política de cotas em vigor desde 2012, que até o ano que vem pretende reservar metade das vagas para estudantes de escolas públicas, observados também critérios raciais e de renda. Mas se engana quem pensa que a barreira do racismo termina no ingresso do ensino superior. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Miriam Gomes de Oliveira, lamenta o racismo dentro da academia.
Como que a presença de estudantes que nunca tiveram na universidade, como que isso incomoda, como que estamos sempre tendo situações em que é necessário mesmo intervenção, exatamente porque as questões do racismo no Brasil são muito camufladas e aparecem em forma de agressão muito marcada, diferente de outras formas de racialização, por exemplo, no mundo, entendendo raça dentro dessa perspectiva simbólica.
Mas parece que o racismo não é coisa de adulto. Crianças entre 4 e 5 anos ainda na pré-escola, começam a construir a noção de hierarquia racial, ou seja, começam a julgar alguém melhor ou pior pela cor da pele. O problema começa nos livros didáticos, nos quais os negros aparecem em apenas 10% das publicações, geralmente em situações de menor valorização e estereotipadas, como, por exemplo, trabalho infanto-juvenil. Os alunos negros, portanto, não se encontram representados e os brancos acabam reforçando a hierarquia racial. Mas para o professor da pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Paulo Vinícius Batista Silva, a escola tem o poder de combater o racismo.
O papel da escola deveria ser duplo: valorização da diversidade étnico-racial e trabalhar com as temáticas de valorização. Por exemplo, buscar elementos que possam ser parâmetro para as meninas de autovalorização é relevante e importante. Tentar ter um discurso na escola que valorize a diversidade. Tematizar o racismo dentro da escola. Ter coragem de captar. Quando tiver algum tipo de ofensa racial, trazer o tema tema para conversa, diálogo com as crianças sobre o significado disso, sobre as formas de hierarquia.
Para tentar melhorar a situação, a Estratégia 25 da Meta 7 do Plano Nacional de Educação garante a presença nos currículos escolares dos conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e a implementação de ações educacionais, assegurando a implantação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. Na avaliação do coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e futuro coordenador de Ações Raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, professor Rodrigo Ednilson de Jesus, essa estratégia do PNE deve encontrar resistência para ser colocada em prática.
A sociedade brasileira, ela vive uma contradição. Ao mesmo tempo de se afirmar diversa, multicultural, onde não há fronteiras, mas aí a gente percebe, ao mesmo tempo, uma necessidade de um plano oficial definir que a diversidade precisa ser trabalhada, e aí implica, então, um reconhecimento de que essa diversidade não tem sido trabalhada de forma adequada, e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta resistência de muitos setores da sociedade a que essa diversidade seja trabalhada, de fato, na escola.
Em março desse ano, a Secretaria Estadual de Educação lançou o programa Afroconsciência. Com essa história, a escola tem tudo a ver, que tem como objetivo incluir na rede estadual práticas referentes à história, cultura e religiões negras, como prevê a Lei Federal 10.639, de 2013. Programa que, na avaliação do coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e futuro coordenador de Ações Raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, professor Rodrigo Ednilson de Jesus, deve ser ampliado.
Esse programa no Estado é um reconhecimento de que os currículos da educação básica, eles são parciais no que se refere à história do Brasil. Esse programa na Secretaria de Educação é uma tentativa de garantir a estudantes negros e negras e estudantes brancos e brancas uma visão mais complexa da nossa Constituição, da nossa herança cultural. Não só deveria ser expandido, mas deveria ser um assunto debatido e que fosse visceral em todos os currículos de todas as federações e todos os municípios brasileiros.
A discussão foi realizada durante essa quinta-feira no Seminário Internacional Relações Étnico-Raciais e Diversidade Sociocultural em Países de Língua Portuguesa, que termina hoje na Faculdade de Educação da UFMG. A programação dessa sexta-feira começa às 9h30 da manhã e vai até às 6 da noite. Informações: www.ceali.fai.fmg.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Candidatos ao UFMG aprovados na sexta chamada da lista de espera da segunda edição do SISU 2015 devem fazer registro acadêmico e matrícula hoje. O atendimento vai ser feito de 1 às 5 da tarde no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. A lista dos documentos necessários está disponível no site www.ufmg.br/SISU. A recepção aos calouros começa na próxima terça-feira. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
O terceiro Seminário Internacional Ciência e Museologia, Universo Imaginário, prorrogou a inscrição para o envio de trabalhos até a segunda-feira. O tema é Tecnologia, Informação, Documentação e Patrimônio. O evento vai ser realizado entre os dias 14 e 17 de setembro no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no centro de BH. Saiba mais em museaetec.com/seminário. 12º Congresso Brasileiro de Administração recebe trabalho somente até este domingo. O tema dessa edição é Gestão de Pessoas, Processos, Estratégias e Competências Essenciais aos Profissionais do Século XXI. O evento vai ser realizado entre os dias 14 e 17 de setembro em Maringá, no Paraná. Saiba mais em www.combrade.com.br. Vamos à última dica de hoje. Encontro Nacional da Agroindústria, Semear, Ciência, Colher, Tecnologia, recebe trabalhos até 30 de setembro. O evento vai ser realizado entre os dias 7 e 11 de setembro, em Bananeiras, na Paraíba. Informações: ENAGE 2015, www.ufmg.ix.com. Toda sexta, antes de encerrar a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade de Brasília lança A Escravidão Africana na América Latina e Caribe, de Herbert Klein. Obra reúne trabalhos recentes sobre a economia da escravidão e evolução demográfica dos escravos. O preço é R$ 70,00 em www.editora.unb.br. Identidade Social e Contrato Linguístico no Português Brasileiro é o novo título da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O livro é organizado por Mônica Maria Guimarães, Marco Antônio Martins e Dermeval da Hora. Obra reúne ensaios que abordam relação entre língua e identidade social, apresentando resultados de pesquisas sobre variações linguísticas. O preço é R$ 25,00. Saiba mais em www.eduerj.uerj.br. Vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade do Vale do Rio Sinos lança A Ciência Masculina, de Atticus Chassotti. O livro discute a presença feminina no meio científico e apresenta hipóteses para a superação do machismo na área. O preço é R$ 13,60 pelo site www.edunisinos.com.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até segunda-feira.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.